Este episódio tem a parceria de Fatiado Cast, ABC Japan e Pokebras.
QK Brasil.
Rádio Mosquito, um zumbido no ar.
Essa é mais uma das histórias dentro da história dos brasileiros no Japão. Na metade da década de 90, com a imigração massiva dos brasileiros no arquipélago nipônico, houve um preço pago pelos desbravadores, sonhadores corajosos buscando uma vida melhor. Lembrando ainda que era um tempo sem o conforto tecnológico dos dias atuais em que podemos participar da vida da família e amigos. Uma época em que se pagava um absurdo para falar 15 minutos com a família no Brasil. Diga-se de passagem, privilégio apenas para as famílias que tinham telefone. Trabalhar, dormir, acordar. Trabalhar, dormir, acordar. O moto perpétuo da vida de Kasegi. O foco na missão de juntar o máximo possível no menor tempo trouxe seus efeitos negativos. A solidão foi uma delas. Por favor, não pense que estar cercado de pessoas pode dissipar esse sentimento. Outro efeito negativo foi a saudade. A família, sempre ela, a base de tudo, o motivo de querer melhorar. Sem contar as amizades e a vida que nem sempre foi como queríamos, mas quase sempre divertida. Afinal, a especialidade do brasileiro é se divertir com pouco, rir das dificuldades e andar na corda bamba da vida. Mas voltando aos efeitos negativos, em função de tudo isso, houveram muitos, mas muitos casos onde brasileiros desenvolveram problemas psicológicos, alguns leves, outros muito sérios, levando alguns a atentar contra a própria vida. Sim, o número de suicídios e problemas psicológicos dentro da comunidade brasileira se tornou algo preocupante. A tentativa de amenizar esses problemas trouxe diversas iniciativas. E dentro delas, a Rádio Mosquito. Nesse episódio, não apenas explico o que era a Rádio Mosquito, mas trago o próprio Mosquito para explicar essa iniciativa, que através do humor, tentava amenizar algumas dores dos patrícios residentes no arquipélago japonês. Eu pedi para o Mosquito falar um pouco dele e sobre a vinda dele para o Japão.
Eu me chamo Antônio Aquilino de Freitas Neto e sou conhecido no Brasil, no meio musical, como Pituco. E por causa de uma banda, esse é um apelido de infância, e que eu adotei na faculdade, onde nasceu a banda, da qual eu participei. Quando nós nos profissionalizamos, aí essa banda, eu continuei adotando esse nome, o apelido. Mas em 1990, eu vim para cá, para trabalhar numa casa brasileira aqui em Tóquio, em Aoyama. A casa chamava-se Praça 11, não existe mais. E na época eram duas casas de música brasileira, de música apenas. Era o Praça 11, em Aoyama, e o Saci Pererê, que existe até hoje, em Yotsuya. E existia uma outra casa em Roppongi que chamava-se Samba Pátio, mas ali já era com show folclórico brasileiro, com as dançarinas e o pessoal colocava roupa, jogava capoeira, já era outra coisa, né? O nosso trabalho era MPB e no Saci Pererê, idem. Mas acontece que eram 6 meses para ficar aqui e eu continuei por aqui. Fui picado pelo vírus de Narita, como diz um amigo nosso.
Apesar de viver uma realidade muito diferente da grande maioria dos brasileiros, o Mosquito, através de suas andanças pelo Japão com shows que em parte amenizavam a saudade dos patrícios, soube de um fato que estava preocupando e muito os brasileiros.
E eu tinha pouco contato com brasileiros, não músicos, porque aqui em Tóquio praticamente ninguém morava aqui, né? O pessoal estava mais afastado, trabalhando numa área mais afastada de Tóquio, né? E eu tinha pouco contato com eles. Mas acabei tendo um primeiro contato em função de algumas festas que o pessoal começava a contratar a banda do Praça 11 para ir tocar em festas de final de ano, em Guma, Oizumi e tal. E eu passei a conhecer alguns brasileiros, eram muito poucos, inclusive, lá. E hoje eu sei que é uma cidade brasileira, tal. Nunca fui para lá, a não ser nessa época. Depois nunca mais eu fui. E aí, naquela época, eu fiquei sabendo que muitos brasileiros estavam... Havia um número muito grande, uma estatística grande de suicídios de brasileiros, entre brasileiros. E aquilo me espantou muito, né, na época, porque já era 1993 e tal. Aquilo me deixou assim, né? Eu falei, mas por quê? E exatamente o estresse que a gente, né, continua falando até hoje. Obviamente, naquela época era pior, porque o pessoal que vinha para cá tinha... O choque cultural era enorme, né? Muitos, ou acredito que a maioria, não vinha preparado para com informação sobre como é a vida aqui, né? Então, chegava aqui, obviamente, já Oriente, vínhamos do Ocidente para o Oriente, já é um choque. Aí vem para um arquipélago e vem para o Japão, que é milenar, né? Então, apesar da globalização de ser moderno, a cultura é milenar, né? O comportamento, né, deles completamente diferente. Então, quer dizer, muitas pessoas não tinham comunicação, não tinham divertimento, os brasileiros, só trabalho e a convivência entre eles no trabalho. Então, o pessoal começou a entrar em pânico. E, pelo menos, era esse o quadro, né, na época, né, social dos brasileiros, a comunidade brasileira.
A partir dos relatos ouvidos, o Mosquito decidiu colocar em prática uma ideia que o acompanhava desde o Brasil. Eu perguntei para ele como foi a concepção e a formação desse projeto.
Eu já tinha uma ideia de fazer um programa de rádio, lá no Brasil mesmo, né? Quando eu vim para cá, então eu comecei a juntar os fatos, né? Quer dizer, se o pessoal não tem divertimento, dificilmente eles vinham para cá, para Tóquio, né? Porque além de ser distante, era caro para eles, tal, e as casas aqui, preço e tal, não era, enfim, e lá não existia nada, em Oizumi, Guma, não existia, né? Então, eu falei, bom, por que não fazer uma rádio, né? Então, a ideia era fazer uma rádio mesmo, e oferecer um programa, um show de rádio, numa rádio local, de Guma e tal, e para fazer uma transmissão. Mas, e acabei conhecendo um pessoal que trabalhava com a KDD, que era de ligações internacionais, e eles tinham vários projetos para brasileiros, né, para o pessoal, e para a comunidade brasileira aqui. Então, eles estavam querendo alavancar outros, né? Então, fui apresentado à KDD, apresentei esse projeto, só que não havia possibilidade de transmissão. Havia uma rádio em Yokohama que fazia transmissão de um programa brasileiro, né, em português. Mas não era assim o que eu estava querendo fazer, que era um show de rádio, né? com brincadeiras, com piadas e tal. Era, sim, uma locução em português e tocar música brasileira. Essa rádio em Yokohama. Então eu falei, bom, não era bem isso que eu estava pensando, né? Eu queria ter uma comunicação mesmo, assim, com o pessoal. Né?
E como tudo que está à frente do seu tempo, e eu não posso deixar de fazer uma observação aqui, que é, não se esqueçam que estamos na primeira metade dos anos 90. E nessa época, a grande maioria das pessoas sequer sonhavam com as facilidades de hoje em dia proporcionadas pelo inseparável smartphone. E apesar das dificuldades iniciais, a famosa brasilidade malemolente e trigueira encontrou um jeitinho de viabilizar a distribuição.
Aí o que aconteceu? Um colega havia me dito que as rádios que chegavam do Brasil, eles estavam como que fazendo cópias naquelas fitas cassete. Eles faziam cópias e distribuíam para o pessoal lá, de onde estava, onde eles estavam, moravam, onde as comunidades estavam, de brasileiros. Então vinham lá a rádio FM, Jovem Pan, não sei o quê, então eles faziam essa cópia e depois distribuíam. Então a possibilidade que se aventou foi essa mesmo, de se fazer já um programa de rádio original aqui, um show de rádio aqui, para brasileiros, e que fosse distribuído em fitas cassete, e não em, inclusive não em CD, porque era justamente isso, o pessoal que tinha carro em casa não tinha o CD player, não tinha no carro, era ainda toca-fitas mesmo. Então foi essa a possibilidade que encontramos, e assim entrei em contato com uma outra, agora não me lembro o nome da distribuidora de produtos brasileiros, não me lembro, faz anos isso. Então o camarada lá, o Akiyama, né, que era o diretor dessa, o dono dessa distribuidora, ele entrou como sócio disso. E então ele faria a distribuição das fitas. E então eu consegui um patrocínio da KDD, preparei a rádio, aí eu encontrei um brasileiro aqui, o Paulo, Paulão do Pandeiro, acho que o pessoal deve conhecer.
O Paulão, citado pelo Mosquito, é um percussionista, produtor e diretor de palco do Festival Brasil.
Ele havia acabado de comprar esses computadores e tal, isso em 1994, 95, acho que foi. Ele havia acabado de comprar esses computadores e tal, para um estúdio. E aí ele falou, você quer fazer lá? Você vai testando, a gente vai testando e tal. E porque ele também tinha interesse em começar a mexer no estúdio, né? Aí o que acontece é que ele curtia a ideia do roteiro, do show de rádio, do programa e tal, e ele acabou participando, ele acabou sendo o co-produtor comigo, né? E o co-autor também, né? Do programa, a Rádio Mosquito. Não existia nenhum nome.
O Mosquito também contou como surgiu o nome do programa.
Aí esse nome eu encontrei na Rádio Mosquito, por quê? Porque o mosquito tem todo lugar do mundo, senão seria a Rádio Barata. Então, bom, aí eu estava num trem uma vez e um mosquito me atazanando dentro de um trem aqui. Aí eu falei, por que não, né, mosquito? Uma coisa que incomode, que esteja zumbindo perto de você e tal. E aí nasceu essa ideia da Rádio Mosquito, um zumbido no ar, né? Era o mote, né? O catchphrase da rádio. E assim, a gente, eu e o Paulão fizemos a rádio, o Paulão passou a me dar também ideias e tal, um cara super, super talentoso. E aí lançamos a primeira fita.
A Rádio Mosquito apresenta...
Você é brasileiro!
Você é brasileiro, desempregado, faz fé na loteca, assiste a final de campeonato na geral. O que chegam em seu correio são contas a pagar, Ama o seu país, mas ele nem tanto. Tem sogra, cachorro e papagaio que moram juntos numa kitnet alugada com 3 meses de atraso. Amigo, antes de se matar, reflita. Veja quantos estão na mesma ou pior que você, mas continuam acreditando em seus sonhos, em seus projetos. O sonho não morre nunca. Acredite.
Aí, pessoal da Rádio Mosquito, ouvinte da Rádio Mosquito, hoje a gente trouxe aqui aos nossos estúdios um colega nosso brasileiro que está aqui morando no Japão, o Marcel da Silva. Aí, Marcel, tudo bem? Fala um alô aí.
Joia, tudo bem, pessoal? Como é que é? Legal?
Pois é, o Marcel veio aqui aos estúdios contar dos sonhos dele. Você está quanto tempo aqui no Japão, Marcel?
Tô 10 anos aqui.
Nossa, Marcel, todo esse tempo aqui?
Graças a Deus, trabalhando todo dia com a ajuda de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Tá ótimo, Marcel. E me conta uma coisa, Marcel. Qual é a tua nova produção aqui, Marcelo?
Olha, graças a Deus a produção da fábrica tá muito boa. A gente tem fabricado muito, tem muito estoque lá. E de vez em quando dá pra fazer um zangyo também, né?
Que bom, Marcelo. Você gosta do Japão, Marcelo?
Olha, adoro o Japão. Adoro as mulheres japonesas também. Mas não gosto só das japonesas, gosto das ruivas, das morenas, qualquer coisa. Eu sou um cara, graças a Deus, que... De fim de semana eu saio, vou curtir lá Iropong, aqueles bar saudável, quer dizer, saúde, né? Não é saudável, que saudável não é. Mas eu gosto, tem mais curtição lá, sabe? Eu sou um cara bom de briga, batalhador, estamos aí porque deve é.
Aí,
quem mas... quiser que deve deixar meu telefone agora no ar, pode deixar, Tony?
Pode deixar o telefone aqui no ar.
Então pode ligar pro 045-645-628631.
Aí, é o telefone do Marcel. As garotinhas que gostaram do Marcel, olha, pode entrar em contato, olha aí.
Eu tenho 30 anos. Sou sorteiro, não tenho mulher no Brasil, não tenho filho, nada. Graças a Deus.
Tá certo, Marcel. E, Marcel?
Meu único vício é cachaça.
Ah, é, Marcel? E, Marcel, me diga uma coisa. Você sente saudade do Brasil, Marcel?
Ah, eu sinto muita saudade mesmo daquela carne seca, do jerimum, de todas aquelas bagunças, o churrasco que a gente fazia lá, as caipiradas que a gente tomava. E a gente vai sentindo saudade. De vez em quando a gente tem uns problemas à noite e tal, mas a gente supera isso com tranquilidade.
É, e da família, sente saudade?
Aí, geralmente eu sinto saudade da minha família, mas ele sente mais saudade de mim quando eu não mando dinheiro pra lá. Eles ficam ligando pra mim, me cobrando dinheiro, né? Pois que eu mando dinheiro, fica tudo certo.
Tá certo, Marcel. E, Marcel, qual é o alô que você dá aí pro abraçucada que tá nos ouvindo hoje na Rádio Mosquito?
Eu queria deixar um abraço em especial pra todas as mulheres do Japão e pra todas as mulheres de Iropong, pra toda aquela mulherada maravilhosa. E um beijão, já deixei meu telefone aí. Se, por favor, liga aí pra falar com nossa amiga aqui da rádio, aqui da Mosca.
Não, Mosquito.
Ah, Mosquito. Ah, liga pra cá, pra Mosquito aqui. Esse nome se arrumou com essa rádio aí. Por que Mosquito? Deus do céu, os caras são tudo...
Valeu, valeu. Obrigado, tchau, Marcel. Gente. Tchau, beijo. Tchau.
Infelizmente, por falta de recursos e tempo. Afinal de contas, é preciso ganhar um dinguazinho. A Rádio Mosquito termina suas atividades.
E aí, nós fizemos o primeiro número da Rádio Mosquito e depois, no segundo mês, fizemos o segundo, né? E aí não foi mais para frente, né? Não deu mais. Enfim, essa é a história da Rádio Mosquito.
Mas a empreitada trouxe ao Mosquito, que é formado em jornalismo, um novo desafio. Convidado por Ângelo Wisch, editor-chefe do jornal Tudo Bem, que aliás recentemente conversou conosco, assumiu uma coluna semanal, A Picada do Mosquito.
É bom, quando terminou a rádio, o pessoal do jornal Tudo Bem, obviamente teve acesso às fitas, ouviu e tal. Aí, o Ângelo me ligou, era editor do jornal Tudo Bem, na época, e disse se eu queria escrever uma coluna semanal. E ele mesmo que propôs A Picada do Mosquito. Né? Eu fui lá, conversei com eles tal, e acertamos, eu passei a escrever essa coluna semanal. Havia ilustração também, era Tony também, e ele que fazia a ilustração das crônicas, né? Então, eu escrevi uma crônica semanal, o jornal era semanal, né? Então, eu escrevi as crônicas e ele fazia ilustração, Tony, Yamamoto, não sei. E aí era a nossa dobradinha, o Tony e o Tom. Um cara muito legal, e ele pegava bem o espírito da crônica, eu mandava o texto para ele, e a partir do texto é que ele ilustrava. Desenhava muito bem também. Aqui, quer dizer, a ideia principal era trazer o que a rádio já vinha trazendo, que era humor, né? Divertimento. Então eu escrevia de uma maneira mais coloquial, que tivesse um pouquinho mais de humor dentro do texto sobre o nosso dia a dia aqui no Japão, né? Brincando com situações da nossa rotina aqui no Japão, né?
De agora, desligue as luzes de sua casa, tranque portas e janelas, ligue a secretária eletrônica e dê folga para a vizinha que você espia pela janela, porque temos o prazer de apresentar a sua radionovela Além da Realidade.
No capítulo anterior, Juraci abandona Jurema, depois...
Não, cara, isso tá errado aí, tá confundindo, é o terceiro capítulo.
Já contei a história, tem... então?
Cara, você tá parecendo a Lola.
Que eu faço agora, hein?
Pede desculpa pros ouvintes aí, Lola.
Gomenasai.
Gomen? Mas sai dessa.
Ao chegarem em Nipolândia, Juraci e Jurema ficam à mercê das intempéries e vicissitudes que a nova terra lhe oferece. E conseguem emprego numa fabriqueta, bem no interior de Nipolândia.
Ei, homem, nós já tá aqui um tempão trabalhando nessa fábrica. O tempo passa e quem vai sentindo é os cabelos que vai caindo, as mãos que vai enrugando. Eita!
Cala a boca, Jurema. Presta atenção no trabalho. Senão aquele cacarichô vem aqui cagar na nossa cabeça e encher o meu saco.
Reina, né? Kimochi, Jurema-chan. Jurema-chan. Presento. Anata kawaii, cara. Nossa, que simpático. Arigatô. Ai, eu adoro nipolandês. É tão bonzinho.
Quem não estava gostando nadinha daquilo tudo era Juraci.
Puta! Você fica aceitando esses presentinhos desse safado? Daqui a pouco vão precisar arrumar o teto de casa com o chifre raspando nele toda hora, porra.
Ora, Juraci, deixa de ciúmes, homem.
Cala a boca, mulher, senão te arrebento toda. Todos os seus dentes, você é aquele safado sem vergonha.
Calma, Juraci, eu te juro que é só amizade. Não tem nada não, eu juro. Olha, eu quero que... Sei lá, eu quero que a terra trema se eu tô mentindo.
Ah, é? Não tá mentindo, né? Ah, é? Toma, safada! Você quer o quê? Meter! Toma! Ora! Cu! Você falou cu? Cuxiando? Ah, é? Isso é bom pra tosse, ó!
Naquela mesma noite, Juraci abandona Jurema e esta sai desesperada, vagando pelas ruas de Nipolândia.
Chirimachan, Chirimachan. Nani, Nani, dai jogo desse cara.
Cacaricho.
Chirimachan, cavalo, cavalo, coitadinha.
Cacaricho.
Chirimachan, Chirimachan, Kuromani Haite Kundasa. Entra no carro, rápido, rápido.
Não perca o próximo capítulo da sua radionovela Além da Realidade.
Que o que é, Brasil? Que o que é, Brasil, multimídia e criação.